Mateus, capítulo 26. E aconteceu que, quando Jesus concluiu esses ensinamentos, declarou aos seus discípulos: Vocês sabem que daqui a 2 dias a Páscoa será celebrada, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Enquanto isso, os chefes dos sacerdotes, junto com os anciãos do povo, reuniram-se no palácio do sumo sacerdote, cujo nome era Caifás, e tramaram como prender Jesus por meio de traição e matá-lo. Porém, recomendaram que isso não seja feito durante a festa, para que não ocorra grande tumulto entre o povo. E, enquanto Jesus estava em Betânia, na casa de Simão, o leproso, aproximou-se dele uma mulher portando um frasco de alabastro repleto de perfume caríssimo, e o derramou sobre a cabeça de Jesus, enquanto ele estava sentado à mesa para comer. Diante daquela cena, os discípulos se indignaram e comentaram: Por que este desperdício? Porquanto este perfume poderia ser vendido por alto preço e o dinheiro dado aos pobres. Percebendo isso, Jesus lhes disse: Por que vocês perturbam essa mulher? Ela praticou uma boa ação para comigo. Pois, quanto aos pobres, sempre vocês os terão consigo, mas a mim nem sempre vocês me terão. Ao derramar sobre o meu corpo esse bálsamo, ela fez como que me preparando para o sepultamento. Com toda certeza eu lhes afirmo, em todos os lugares do mundo onde estas boas novas foram anunciadas, será contado o que essa mulher realizou como memória a ela. E aconteceu que um dos 12, chamado Judas Iscariotes, foi ao encontro dos chefes dos sacerdotes e lhes propôs: O que vocês me darão caso eu o entregue? E estabeleceram o preço: 30 moedas de prata. E desse momento em diante, procurava uma oportunidade para lhes entregar Jesus. Então, no primeiro dia da festa da Páscoa, os discípulos aproximaram-se de Jesus e o consultaram: Onde você deseja que preparemos a refeição da Páscoa? Ao que Jesus orientou: Vão à cidade, procurem certo homem e lhe digam: O mestre manda dizer-lhe: É chegada a minha hora. Desejo celebrar a Páscoa em sua casa, juntamente com os meus discípulos. Os discípulos fizeram como Jesus lhes havia mandado e prepararam a Páscoa. Ao pôr do sol, Jesus estava reclinado à mesa com os 12 discípulos. E durante a refeição, Jesus revelou: Verdadeiramente lhes afirmo que um dentre vocês me trairá. Essa declaração deixou a todos entristecidos e todos começaram a perguntar: Senhor, porventura sou eu? Disse-lhes Jesus: Aquele que coloca sua mão juntamente comigo no mesmo prato, este é o que vai me trair. O Filho do Homem vai, como de fato está escrito a respeito dele. Mas ai daquele pelo qual o Filho do Homem é traído, melhor lhe seria jamais haver nascido. Então Judas, que haveria de consumar a traição, disse: Acaso seria eu, meu mestre? E Jesus afirmou-lhe: Você o disse. Enquanto comiam, Jesus pegou o pão, deu graças, partiu-o e deu-o aos seus discípulos, dizendo-lhes: Tomem, comam, isto é o meu corpo. Em seguida tomou o cálice, deu graças e o entregou aos seus discípulos, dizendo: Bebam dele todos vocês, pois este é o meu sangue, o sangue da nova aliança derramado por muitos para a libertação da escravidão aos pecados. E lhes afirmo que, de agora em diante, não vou mais tomar deste fruto da videira até aquele dia em que beberei o novo vinho com vocês no reino do meu Pai. E depois de terem cantado um hino, foram ao Monte das Oliveiras. Então Jesus lhes disse: Ainda esta noite todos vocês vão ficar ofendidos por minha causa, pois assim está escrito: Ferirei o pastor, e as ovelhas do rebanho serão afugentadas. Zacarias 13, 7. Mas depois ressuscitarei, seguirei adiante de vocês rumo à Galiléia. Mas Pedro respondeu e lhe disse: Ainda que você venha a ser motivo de escândalo para todos, eu jamais ficaria ofendido. Então Jesus respondeu-lhe dizendo: Com certeza, ainda nesta noite, antes mesmo que o galo cante, você me negará 3 vezes. Então Pedro lhe declarou: Mesmo que seja necessário que eu morra junto a você, de maneira alguma o negarei. E todos os discípulos fizeram a mesma afirmação. Então Jesus seguiu com seus discípulos a um lugar chamado Getsêmani, dizendo-lhes: Assentem-se por aqui enquanto vou ali para orar. Levou consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, e começou a entristecer-se e ficou profundamente angustiado. Disse-lhes então: A minha alma está extremamente entristecida até a morte. Permaneçam aqui e vigiem comigo. E ele seguiu um pouco mais adiante, prostrou-se e com o rosto em terra orou: Ó, meu Pai, passe de mim este cálice, se for possível. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas sim a sua vontade. E ele retornou aos discípulos e os encontrou dormindo e questionou Pedro: Então, vocês não puderam vigiar comigo durante uma só hora? Vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está disposto, mas a carne é fraca. E, afastando-se mais uma vez, orou, dizendo: Ó Pai, se não puder passar de mim este cálice sem que eu o beba, seja feita a sua vontade. Quando voltou, entretanto, encontrou novamente seus discípulos dormindo, pois não suportaram os olhos pesados de sono. Ele os deixou novamente e foi orar pela terceira vez, proferindo as mesmas palavras. Passado algum tempo, voltou aos discípulos e disse: Ainda estão dormindo e descansando? Eis que a hora chegou. Agora o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Levantem-se e vamos. Vejam, meu traidor está chegando. Ele ainda estava a falar quando Judas, um dos doze, trazia consigo uma grande multidão que viera da parte dos sacerdotes e dos líderes religiosos do povo, armados de espadas e porretes. Mas o traidor havia combinado um sinal com eles, dizendo-lhes: Aquele a quem eu saudar com um beijo, esse é o que vocês procuram. Prendam-no. Então, aproximando-se diretamente de Jesus, disse-lhe Judas: Eu o saúdo, ó mestre. E lhe deu um beijo. Jesus, contudo, lhe perguntou: Amigo, faça o que você veio fazer. Então os homens avançaram sobre Jesus e o prenderam. Repentinamente, um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, puxou a espada e, ferindo o servo do sumo sacerdote, decepou-lhe uma das orelhas. Mas Jesus lhe ordenou: Embainhe a sua espada, pois todos os que lançam mão da espada, pela espada morrerão. Ou você não entende que, neste momento, eu poderia pedir a meu Pai e ele mandaria mais de 12 legiões de anjos? Entretanto, isso está acontecendo para que se cumpram as Escrituras, que afirmam que tudo deve acontecer desta maneira. E naquele mesmo instante, Jesus se dirige à multidão e lhe pergunta: Vieram contra mim com espadas e porretes para me prender como se eu fosse um ladrão? Pois todos os dias estive ensinando no templo e vocês não me prenderam. Todavia, tudo isso ocorreu em cumprimento às Escrituras dos profetas. E assim, todos os discípulos abandonaram Jesus e fugiram. Então, os que prenderam Jesus o conduziram à presença de Caifás, o sumo sacerdote, em cuja residência estavam reunidos os mestres da lei e os anciãos. Contudo, Pedro, seguindo Jesus de longe até o pátio do sumo sacerdote, entrou e sentou-se junto aos guardas para sondar qual seria o fim daquela ocorrência. Ora, os líderes dos sacerdotes e todo o sinédrio estavam tentando suscitar um falso testemunho contra Jesus para que tivessem o direito de condená-lo à morte. Todavia, nada encontraram, apesar de terem sido apresentados vários depoimentos falsos. Ao final, entretanto, duas testemunhas alegaram: Este homem afirmou: Tenho poder para destruir o santuário de Deus e reconstruí-lo em 3 dias. Então o sumo sacerdote levantou-se e interrogou Jesus: Você não tem o que responder a estes que depõem contra você? Mas Jesus se manteve em silêncio. Então o sumo sacerdote lhe disse: Eu coloco sob juramento solene diante do Deus vivo que nos diga se você é mesmo ungido, o Filho de Deus. Você mesmo declarou, disse-lhe Jesus. Contudo, eu digo a vocês: Chegará o dia em que vocês verão o Filho do Homem ocupando o lugar de suprema honra e autoridade do Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Diante disso, o sumo sacerdote rasgou as suas vestes, dizendo: Ele blasfemou! Por que necessitamos de outras testemunhas? Eis que vocês acabaram de ouvir tal blasfêmia. O que vocês acham? Responderam eles: É merecedor de morte. Neste momento, alguns lhe cuspiram no rosto e violentamente o maltrataram. Outros lhe davam bofetões com as palmas das suas mãos, dizendo: Profetize-nos, pois, ó ungido, quem bateu em você? Pedro encontrava-se assentado do lado de fora, no pátio da casa, quando uma criada, aproximando-se dele, afirmou: Você também estava com Jesus, o Galileu. Ele, entretanto, negou isso perante os presentes, declarando: Não sei do que você fala. e saindo em direção à entrada do pátio, foi visto por outra criada, a qual denunciou a todos que ali se achavam, exclamando: "Este homem estava com Jesus, o Nazareno." Mas Pedro negou, jurando: "Não conheço tal homem." Algum tempo depois, os que estavam ao redor se aproximaram de Pedro e o acusaram: "Com certeza você é um deles, porquanto o seu sotaque o denuncia." Então ele começou a xingar e jurar, dizendo: "Não conheço esse homem." No mesmo instante, o galo cantou. E Pedro lembrou-se da palavra de Jesus, que lhe disse: "Antes que o galo cante, você me negará 3 vezes." E saindo dali, chorou amargamente.